Agora no Bate-Rebate, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas.
Ao vivo na Rádio São Francisco, na manhã desta segunda-feira, o Sargento Ramalho participa com a gente e traz as atualizações das principais ocorrências registradas pela corporação nas últimas horas. Sargento Ramalho, bom dia para o senhor.
Bom dia, Geronta Cavalcante, bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco. Bem, no plantão deste final de semana, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis um total de 52 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Busca e salvamento terrestre, uma retirada de anel, por volta das 21 horas de ontem, a guarnição de salvamento foi acionada no posto avançado do Jardim das Américas. A guarnição de salvamento foi acionada para que pudesse realizar a retirada de um anel no dedo anelar de uma idosa de 70 anos de idade. Foi utilizado pela guarnição de salvamento uma serra de corte, aonde foi efetuada com sucesso a retirada deste anel. Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma bicicleta, por volta das 22 horas e 30 minutos de ontem, a guarnição de resgate deslocou a Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, para prestar um atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo masculino, de aproximadamente 40 anos de idade. O condutor da moto foi encontrado orientado e consciente, apresentando escoriações diversas, e após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo foi conduzido à UPA. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima segunda-feira.
Para o senhor também, Sargento Ramalho, obrigado por essas informações. Boa semana a todos.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Do jeito que o povo quer, do jeito que o povo gosta.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo, bebê. Vem comigo. Segundou com a São Francisco, mais uma edição das ocorrências policiais. Olha, boa semana pra você, viu? Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos juntos com muitas informações no seu rádio. Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, mas de jeito nenhum.
Jonathan Cavalcante.
Final de semana que foi movimentado, hein? De prisão de traficante, teve sim, senhor. Teve outras situações também, briga. Tudo isso e muito mais. Situações também de violência doméstica. Temos uma ação da polícia combatendo integrantes de uma banda do crime. Teve mulher que agrediu funcionário de supermercado, briga em boate. Tudo isso e muito mais. Tentativa de feminicídio também. Daqui a pouco, depoimento de um rapaz de 19 anos de idade que estaria envolvido em um homicídio aqui na cidade de Anápolis. Tudo isso e muito mais na edição de hoje. Vamos juntos? Então vem comigo. Começando com um descumprimento de medida protetiva, isso foi registrado no último final de semana, no sábado, por volta das 14 horas, lá na região do... Na verdade, aqui na região do setor central, na Avenida Miguel João. A informação da vítima é de que ela possui medida protetiva em desfavor do ex-companheiro, do Roberto, e que desde o dia anterior, ou seja, desde a sexta-feira, ele teria invadido a casa dela e a mantinha refém. Segundo a vítima, o autor é agressivo, sendo que em outras oportunidades já lhe machucou utilizando uma faca. A equipe foi ao local, encontrou o indivíduo lá. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, não teve direito à fiança e subiu para o presídio. O Roberto, com seus 47 anos de idade, ação da Polícia Militar com a Patrulha Maria da Penha. E por falar em presídio, quero até deixar um recado às familiares, às pessoas que estão entrando em contato com a gente. Estamos em busca dessas atualizações sobre uma possível transferência que aconteceu no final de semana, tá bom? Podem ficar tranquilas e contem sempre com a Rádio São Francisco. Tivemos uma briga em uma boate lá no Jardim Alexandrina. A situação estava meio complicada, estava todo mundo lá dançando um forrozão de boa numa boate. A informação é de que uma mulher que ficou machucada, ela disse que entrou no meio de uma briga generalizada e foi agredida por outra mulher. A suspeita teria fugido do local. A envolvida foi atendida por militares do Corpo de Bombeiros e foi levada para o hospital para realizar um curativo. Essa mulher foi encontrada, enquanto o forró estava rolando lá, foi encontrada sentada com um ferimento no rosto. A vítima, lá de Piaçabu, estado do Alagoas, 22 anos de idade. Lá foi forró, tiro, porrada e bomba. Vamos ter mais calma, gente. Boate é pra divertir. Só no tuts, 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 quero ver. Olha, uma mulher, dessa vez aqui, ela foi a autora. Ela agrediu funcionários de um supermercado lá no bairro São João. A informação do sargento Rabelo e do soldado Frederico, eles foram acionados via Copom. E o gerente desse supermercado disse que a dona Maria invadiu o mercado. Isso na manhã de sábado, às 9 horas da manhã. Ela começou a quebrar as cestinhas de colocar as compras. Foi quando um funcionário foi falar com a dona Maria para que ela se acalmasse e foi agredido no pescoço, ficou lesionado no pescoço. O gerente, juntamente com o funcionário, conseguiram colocar a dona Maria para fora do mercado. E ambos foram ameaçados de morte. Ela disse:
olha, eu vou buscar uma faca e vou aqui enfiar seu maconheiro, seu corno, seu cheirador de pó, vou matar vocês tudo aqui.
Dona Maria estava nervosa, rapaz. Ela foi identificada no local, foi localizada na mochila dela uma faca. Ela foi levada para a delegacia, uma faca de serra da marca Tramontina. Na delegacia foram tomadas as medidas cabíveis. Dona Maria, que tem os seus 53 anos de idade. Vou ter mais calma, minha senhora. Continuando. Tivemos integrantes da banda do crime que foram localizados pela polícia neste final de semana. Lá no BL, vulgo bairro de Lourdes.
A casa caiu?
Isso, produção. Vocês se lembram daquela ocorrência em que indivíduos entraram, furtaram guitarra, caixas de som na igreja Nossa Senhora de Lourdes? Pois é, tivemos uma atualização dessa ocorrência, esse crime que aconteceu no dia 5, em que foram furtados duas caixas de som, também um computador, quatro microfones. Então a polícia, com o serviço de inteligência da CPE, conseguiu levantar a região onde os possíveis receptadores estariam juntamente com os objetos furtados. A polícia, em patrulhamento pela Avenida Patriarca, visualizou dois indivíduos saindo de uma residência. Isso no sábado pela manhã. Ambos estavam com blusa de frio e com um volume na cintura e com a ponta de um fio. Fio que estava aparecendo. E aí, durante a busca pessoal, foi encontrado na cintura do valente dois microfones e com o segundo abordado, nada foi encontrado. Sobre a procedência, um deles relatou que havia conseguido os microfones e outros materiais que estavam dentro da casa dele de um desconhecido. Deu aquele migué, aquela típica baba de calango. Foi aterrizada a entrada e encontraram lá praticamente um arsenal para fazer um show lá no feirão do bairro de Lourdes. Duas caixas de som, dois microfones sem fio, um computador, tinha até um teclado lá no meio. Os objetos haviam sido levados da igreja. Os envolvidos foram levados para a delegacia e poderão responder pelo artigo 180, que é o crime de receptação. Nota para a música deles, dó. Continuando, agora a gente vai falar sobre o LP da boate. Isso mesmo. Toca a trilha aí, produção. Vamos lá. Pois é, o LP da boate foi localizado pela polícia lá no bairro Maracanã, mano. A polícia em patrulhamento na Avenida Universitária, isso no sábado à noite, depararam com quatro indivíduos nas dependências de um posto de combustíveis. Quando eles viram a polícia, deram aquele migué. Tentaram ir um pro canto, pro outro, parecendo que estavam incomodados com a presença da PM. Um deles, o LP, descartou uma bolsa preta no chão. A polícia viu aquela atitude suspeita e resolveu abordar o LP. Sobre o conteúdo da bolsa, ele disse que iria comercializar os ilícitos nas dependências de um posto de combustível. Nossa, policial, é o seguinte, mano. Eu tava aqui, né, sabadão, velho. Fui fazer um corre aqui. Aí, velho, tinha uns pivetes ali. Os caras falaram, tem um bagulho aí, não? Ele falou, falei, tem, cara. É, numa boatezinha que tem aqui. Dentro da mochila, dentro dessa bolsinha, encontraram 12 porções de substância em pó. Também encontraram outros ilícitos, tinha até êxtase, 13 porções de substância esverdeada semelhante à maconha, e também tinha uma garrafinha. Não, seu polícia, aqui sabe que é o seguinte, é loló, mano. Pessoal, assim, eu sou um cara que gosta de vender de tudo, seu polícia, então, mas faz os corre a direito, velho, direito. Tinha loló, tinha êxtase, tinha cocaína, tinha maconha, tinha tudo na bolsinha. Esse indivíduo, o LP da boate, foi levado pra delegacia. Quantos anos que ele tem aí, produção? 18 aninhos. Rapaz, já tá fazendo os corres já desde jovem. O LP da boate foi preso e autuado pelo crime de tráfico de drogas.
John, a casa caiu.
Casa caiu, macarão. Tamo junto, meu brother. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço especial pra Dona Sebastiana. Dona Sebastiana que ontem completou mais um ano de vida. Um beijo pra senhora Dona Sebastiana, esposa do seu Geraldo, mamãe do Graziani, lá na Alberto Torres, na Vila Jaiara. Parabéns pra senhora, que Deus te abençoe. Muitos e muitos anos de vida. Um abraço também pro Tele Júnior. Tele Júnior que mora lá na Fazenda Paiol Velho, aqui na região de Anápolis mesmo. Um abraço pra você, Teles, que Deus te abençoe, boa semana. Também um abraço pro Padre William, lá da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, na grande região do bairro Boa Vista. Tamo junto, padre. Continuando, e agora uma ocorrência grave que foi registrada também neste final de semana. Lá na Vila Santa Isabel, uma mulher que ela praticamente se jogou em frente à viatura da polícia para pedir socorro. Ela que estava sendo agredida dentro de casa, ela conta que foi agredida com socos e pontapés. E o companheiro teria jogado todas as suas roupas para fora da casa e ainda tentou lhe esfaquear. A reportagem da Rádio São Francisco teve acesso à conversa dessa vítima com os policiais assim que ela recebeu o resgate. Acompanhe.
Meu marido me espancou. A gente chegou de uma festa. Ele me bateu muito. Por causa que eu esqueci a chave do cadeado da nossa casa que abriu o portão. E após ele me bater e me machucar muito, puxou faca, colocou no meu pescoço. Eu consegui sair correndo, pulei por cima do muro. Ele desligou o Wi-Fi de casa pra eu não conseguir internet pra falar com ninguém. Eu pulei o muro de casa. Saí correndo a rua, quando eu desci na Avenida Brasil, a viatura passou e eu pulei na frente chamando eles para levar até na minha casa para falar para eles o que foi que aconteceu comigo. E aí eles foram até lá, se depararam com meu marido que estava lá dormindo, tinha jogado minha roupa tudo e conseguiram fazer a apreensão dele.
Pelo tom de voz, vocês observam o desespero dessa mulher, que graças a Deus contou com o apoio da polícia. Também, digamos, até um momento de sorte de a viatura estar passando naquele momento. Ela se jogou na frente da viatura para pedir socorro. Esse agressor foi preso. A casa estava um verdadeiro caos. Ele jogou roupa para tudo que é canto, quebrou imóveis, cadeiras. Esse indivíduo que foi preso e autuado, indivíduo com as iniciais LWML, 26 anos de idade, a vítima que então comunicou o que aconteceu, e esse indivíduo vai responder pelo crime de violência doméstica. Fato registrado na Vila Santa Isabel na madrugada de ontem, por volta da 00:10. Que essa mulher possa ter um futuro feliz e deixar esse passado turbulento até então para trás, né? Siga em frente, minha amiga, vai dar tudo certo, Deus está com você. Continuando, uma mulher foi encontrada morta no interior de uma residência lá no Copacabana, isso na manhã de ontem. A polícia militar prestou apoio ao SAMU. O doutor Fernando Machado e a enfermeira Fernanda e o condutor Tiago estavam no local e identificaram que uma mulher estava sem vida no interior de uma residência. A princípio, trata-se de morte natural. Familiares da vítima relataram que a mulher tinha um histórico de dependência de álcool e que há 30 anos, segundo os familiares, ela fazia uso de bebidas alcoólicas. A vítima, que foi identificada, Maria Cristina Matos da Silva, ela tinha 45 anos de idade. O delegado Cleiton Lobo, do GIH, também esteve no local. Todo o trabalho foi realizado e aos familiares e aos amigos também os nossos sentimentos. Olha, um acidente foi registrado na zona rural de Alexânia, na GO-139, e infelizmente terminou com a morte de um dos envolvidos. A polícia militar foi ao acesso do trevo a Olhos d'Água para averiguar esse acidente. O condutor, que pilotava uma moto, segundo informações, transitava pela GO 561 no sentido Olhos d'Água, na GO 139, quando no entroncamento não teria conseguido diminuir a velocidade, passou direto no trevo e se chocou contra uma mureta de concreto. Ele morreu no local. Equipes do SAMU foram ao local, o SAMU de Abadiânia, mas apenas constataram o óbito da vítima. O Rafael Alves Gomes, ele tinha 22 anos de idade. Então, pilotando provavelmente em alta velocidade, se chocou contra uma mureta e faleceu. Esse acidente registrado na noite do último sábado, por volta das 19 horas e 45 minutos. Daqui a pouco, informações de uma tentativa de feminicídio. Mas antes disso, a gente traz, dentro das ocorrências policiais de hoje, o trecho do depoimento do João Vitor. Esse rapaz, ele tem 19 anos de idade e está envolvido em um homicídio. O ouvinte se lembra bem do homicídio que foi registrado ali na Avenida Francisco Alves, na entrada do bairro da Lapa, na GO 330, na última quarta-feira, em que o Marcel Pires da Silva, de 39 anos de idade, foi assassinado a tiros. E eu conversei com o João Vitor. Ele estava pilotando a moto no momento em que o garupa efetuou disparos contra o Marcel, contra a vítima. O João Vitor nos relatou que acreditava que seria apenas um susto, conforme havia conversado com o colega. Mas, na verdade, foi um homicídio praticado enquanto ele estava pilotando essa motocicleta. E você, ouvinte da São Francisco, confere um trecho desse depoimento do João Vitor, em entrevista exclusiva à Rádio São Francisco.
Não, armado eu sabia que ele estava, porque então, o rapaz era muito grande, né? Pra nós dois, dois menor praticamente, querer dar um susto num cara forte, negão, você é doido? Não dava certo. Aí ele estava armado, só que era um susto. Aí o Gabriel foi e efetuou os disparos. Na proximidade do Bar da Lapa ali, depois quebra-mola. Primeiro quebra-mola que tem ali do Bar da Lapa. Tava trabalhando, né? Aí eu fui almoçar na volta de meio-dia, tinha que voltar 1h30 pra poder trabalhar de novo. Aí nesse período aí, nesse intervalo do meu almoço, chegou o Gabriel, que é meu amigo de infância, conhecido ali da cidade, me pedindo um favor, né? Pra fazer um favor, que era ir passar um susto no cara, porque o Romário devia esse cara. Aí nessa proximidade ele falou que era só um susto, não me pagou nada, não me efetuou, falou que ia me pagar nada, como se diz, era só um susto, né? Aí nós fomos, o Gabriel já sabia de tudo que ia acontecer, né? Que tava planejado entre ele e o Romário. Chegando dali no Campo Limpo mesmo, nós avistamos o rapaz, né? Aí fomos devagar, seguindo o rapaz, e ele conseguiu efetuar na frente nossa, né? Aí chegando no Bar da Lapa, eu e o Gabriel, nós tava, ia ser só um susto, né?
Você tava pilotando a moto?
Tava pilotando a moto.
Saiu de Campo Limpo em direção ao Bairro da Lapa?
Bairro da Lapa, isso mesmo. Aí nós ia fechar ele, derrubar ele pra dar um susto nele, pra ele não parar de ameaçar o Romário, né?
Certo.
Aí como o Gabriel, nós aproximou demais, eu fechei o cara, o Gabriel em movimento mesmo disparou os disparos. E eu já assustei, já perguntando, que isso, Gabriel? Era uma, como se diz, era um susto. Você fez isso com o cara, cara, pelo amor de Deus. Aí nós pegou da Fabril, estrada de chão, que chega, interliga pra Campo Limpo de Goiás, né? Chegando em Campo Limpo de Goiás, ele me deixou em casa, foi entregar a moto e eu fui trabalhar no sacolão do meu primo. Aí eu terminei o expediente lá, deu 5 horas da tarde, os polícias já estavam atrás de mim. Como eu me assustei, nunca tinha acontecido isso comigo, nunca tinha participado de nada sobre crime, esses trem, eu fiquei muito nervoso. Aí eu corri, escondi, porque eu fiquei com medo deles me machucar, fazer alguma coisa comigo.
Você conhecia a vítima, o Marcel, o rapaz ali da região que apostava no jogo de sinuca?
Não, só vi ele por vista, porque a moto dele era branca e só tinha a moto dele rosa, com a roda rosa, as carenagens rosa, esse estranho assim. Aí eu já tinha visto de vista, mas conhecer, jogar, conversar entre assim, não, nunca. Só em vista mesmo.
Você prestou todo esse depoimento também para a Polícia Civil aqui nessa sexta-feira, se mostra tranquilo à disposição da Justiça.
Sim, isso mesmo que aconteceu. Vim depois de meu depoimento aqui na Polícia Civil, tudo certinho. Agora é deixar ver o que vai acontecer sobre a Justiça, né? Porque certo, como se diz, a gente não tá, mas tem que ver o certo pelo certo, né? Porque eu tava pilotando a moto, eu não jamais ia aceitar uma coisa para matar uma pessoa, tirar uma vida de uma pessoa, né? Aí eu, é o que eu tenho para dizer, o que foi acontecido.
Aí as palavras desse rapaz de 19 anos de idade, que prestou depoimento na sede do grupo de investigação de homicídios, está sendo investigado com o trabalho realizado pelas equipes do delegado Ulisses Valentim, que também conversou com a gente, porque é o seguinte, quando o Marcel foi morto, a polícia lá em diligência soube que havia no bolso da vítima um cheque. O cheque é o nome do Romário. Romário foi quem o Marcel encontrou lá em Campo Limpo de Goiás no posto de combustíveis e teria então pagado o valor de R$9.000 após perder a aposta, mas o cheque era falso. Então estava no bolso da vítima o cheque do Romário, que teria contratado então o menor de idade, esse possivelmente o motociclista. A polícia vai investigar se o motociclista tinha conhecimento ou não que seria praticado um homicídio, para darem o susto. Na verdade, o SUS se tornou um homicídio praticado contra esse apostador de sinuca, fato que foi registrado na última quarta-feira. O delegado Luiz Valentim também foi o nosso entrevistado.
Correto, ele foi morto ali no bairro da Lapa e nos bolsos dele, no momento em que a perícia era realizada, foi encontrado um cheque do Romário, um cheque de R$9.000, oriundo dessa dívida que a gente já falou aqui. Isso desencadeou as investigações e foi possível, né, que a polícia chegasse em todos esses envolvidos.
Quando interrogados, o Romário e o menor de idade deram alguma versão aqui na sede do GIH?
Eles ficaram em silêncio, né, ao serem interrogados, e esse terceiro indivíduo, que foi ouvido na presença do advogado agora na tarde de hoje, acabou falando sobre toda a maneira com que o crime foi orquestrado, falando que o Romário foi a pessoa que contratou, né, os jovens, e como se deu a perseguição, a abordagem e os disparos de arma de fogo.
E sobre esse que estava pilotando a moto, que até a gente conversou com ele em entrevista aqui à Rádio São Francisco, ele disse que teria sido chamado só para dar um susto na vítima, né, doutor? Foi a versão dele?
Na versão dele, ele disse que não sabia que seria praticado homicídio por parte do outro indivíduo, mas de qualquer maneira ele continua sendo investigado aqui por parte do GIH e a gente pretende encerrar o inquérito nos próximos dias para que eles respondam por esse crime de homicídio qualificado junto ao Poder Judiciário.
Esse é apenas um trecho das duas entrevistas. Em breve a gente traz esse conteúdo na íntegra para você que acompanha o programa Bate e Rebate. Nós vamos atrás das informações para que você ouvinte fique bem informado, fique bem informada. E como último destaque, olha, uma tentativa de feminicídio foi registrada no sábado pela manhã. A vítima é uma mulher de 28 anos de idade, natural de Gama, do Distrito Federal. O autor, natural de Campo Alegre, de Lourdes, estado da Bahia, 50 anos de idade. A informação é de que essa mulher pediu socorro na porta do condomínio onde ela mora. Até no primeiro momento, os porteiros teriam fazido corpo mole, segundo ela. Não acreditaram muito na versão dela. A polícia militar foi acionada, a vítima contou que estava servindo a janta quando percebeu o primeiro golpe de facão na sua cabeça. Segundo ela, o autor, o Ferreira Santos, teria lhe atacado de forma sorrateira pelas costas e ainda ferido um segundo golpe com o facão na cabeça da vítima, ela que saiu do local após as primeiras agressões. Ela foi até a portaria do condomínio, não conseguiu socorro. Ela foi alcançada pelo agressor mais uma vez, que com o uso de uma pedra atingiu essa mulher com uma pedra também. Não satisfeito, ainda teria jogado ela contra um muro de uma construção. E ela ficou com várias lesões pelo corpo. Após tentar novamente contato com a polícia militar, ela conseguiu. Esse agressor foi preso e autuado em flagrante. As três crianças, filhos do casal, meninos de 2, 3 e 5 anos, foram entregues ao Conselho Tutelar de Anápolis. Essa mulher que ficou com várias as lesões e prestou seu depoimento à Polícia Civil. Ela não soube explicar ali a motivação, mas já tinha provavelmente um histórico turbulento com o companheiro Ferreira Santos, de 50 anos de idade, que foi preso e autuado pelo crime de tentativa de feminicídio. Isso aconteceu em um condomínio Portal de Prata, na cidade de Abadiânia. Fato registrado neste final de semana, também com destaque nas ocorrências policiais aqui da Rádio São Francisco. No plantão de ontem para hoje foram dois flagrantes, um por lesão corporal e outro por embriaguez ao volante. Plantão do delegado Tiago Amorim dos Reis Carvalho.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.